Com a palavra, excelentíssima senhora, ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Menicucci, para proferir a palestra magna Direito à Verdade, à História e à Memória.
O excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do meu estado, Estado de Minas Gerais, deputado Denis Pinheiro, a excelentíssima senhora defensora pública geral do Estado de Minas Gerais, Andréia Brita Garzon, o excelentíssimo senhor vice-prefeito de Belo Horizonte, Délio Malheiros, a excelentíssima senhora, minha amiga, deputada federal, João Moraes, o excelentíssimo senhor deputado federal, Wellington Prado, excelentíssimo senhor coordenador da Comissão da Verdade, velho companheiro, militante da Comissão da Verdade em Minas Gerais, o Antônio Ribeiro Romanelli, o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado André Quintão, o excelentíssimo senhor, meu amigo, companheiro, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Durval Ângelo, o excelentíssimo senhor, presidente da Comissão de Assuntos Municipais, da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da Assembleia Legislativa de Minas, deputado Paulo Lamac, o excelentíssimo senhor deputado Rogério Correia, membro da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a excelentíssima senhora deputada Lisa Prato, autora da lei que criou a Comissão da Verdade de Minas Gerais. Cumprimento também o meu amigo, companheiro, militante e resistente batalhador, Betinho Duarte, que tem nele, Minas Gerais, tem nele um exemplo de resistência em todos os momentos, em todas as frentes, e que eu quero, através dele, agradecer, por meio dele, agradecer o convite que a Assembleia Legislativa me fez, porque o convite foi feito por meio dele, o deputado Durval Ângelo, presidente da Assembleia, para que eu pudesse participar dessa cerimônia tão importante no meu estado e na cidade onde eu me fiz como sujeito político. Quero cumprimentar também, com muito carinho, a Cristina Rodrigues, minha velha amiga, companheira e também militante dos direitos humanos, a Roslinda Maria Taranto Goulart, minha chefe de gabinete, velha amiga também aqui de Minas Gerais, e em especial todas as mulheres mineiras, né? Não por eu ser ministra de política para as mulheres, mas porque nós mulheres somos 52% da população e mãe da outra metade. Portanto, nós somos 100% da população brasileira. E nós estivemos em todas as frentes de luta na história do Brasil, desde a colônia. Estivemos invisíveis, estivemos confinadas em espaços absolutamente ocupados por homens, e nossa visibilidade, somente há poucas décadas, ela vem assumindo o lugar de destaque que ela merece. Eu pensei com a Aurora, como que eu falaria aqui? Porque como eu sou uma sobrevivente da ditadura, da tortura e da resistência também, como que eu, neste lugar de ministra e no lugar de sobrevivente da ditadura e que também sofreu, como várias mulheres, as mais bárbaras torturas nos centros, nos calabouços da ditadura, como que eu iria proceder aqui? Um lado seria contar a minha experiência, que já foi contada em versos, prosa, depoimento, entrevista, e o público e toda a população brasileira sabe disso, e não faltaram aqueles e aquelas que, quando eu fui convidada para assumir a titularidade desse ministério, foram para as ruas, para a imprensa, dizendo que a presidenta Dilma havia levado uma das suas companheiras da Torre das Donzelas e que, portanto, comprometia muito, em parte, o governo dela. Ao contrário, comprometia para o lado da democracia, para o lado da retomada da existência, o lado da sua... do lado da reafirmação da presidenta Dilma, dos princípios que a norteiam. O outro caminho foi tentar fazer uma reflexão, né, aproveitando vários escritos que eu já tenho da época da ditadura. E eu optei por este, sem nenhum problema de falar de minha experiência. Eu, como várias mulheres e homens, fomos presos no auge da nossa juventude. E entregamos os anos da nossa juventude à luta contra a ditadura. Essa foi a nossa luz e a nossa juventude. Fui presa com meu então marido, o Ricardo Prata, também mineiro, e a minha filha de 1 ano e 10 meses. E aí desencadeou todo o processo que toda a sociedade sabe, de tortura dos três e de resistência. Mas eu resolvi reproduzir aqui algumas falas da presidenta por ocasião da instalação da Comissão da Verdade Nacional. Disse ela: eu queria iniciar citando o deputado Ulisses Guimarães, que, se vivesse, ainda certamente ocuparia um lugar de honra nessa solenidade, naquela e nessa também. O senhor Diretas, como aprendemos a reverenciá-lo, disse uma vez: a verdade não desaparece quando é eliminada a opinião dos que divergem. A verdade não mereceria esse nome se morresse quando censurada. Fecha as aspas do Ulisses Guimarães. A verdade, de fato, não morre por ter sido escondida. Nas sombras, somos todos e todas privados da verdade. Mas não é justo que continuemos apartados dela à luz do dia. Embora saibamos que regimes de exceção sobrevivem pela interdição da verdade, temos o direito de esperar que, sob a democracia, a verdade, a memória e a história venha à superfície e se torne conhecidas, sobretudo para as novas e as futuras gerações. A palavra verdade, na tradição grega ocidental, é exatamente o contrário da palavra esquecimento. É algo tão surpreendentemente forte que não abriga nem o ressentimento, nem o ódio, nem tampouco perdão. Ela é só e sobretudo o contrário do esquecimento. É memória e é história. É a capacidade humana de contar o que aconteceu. O que fazemos aqui neste momento de instalação da Comissão da Verdade é a celebração da transparência da verdade, de uma nação que vem trilhando seu caminho na democracia, mas que ainda tem encontro marcado consigo mesma. Nesse sentido, e neste sentido fundamental, essa comissão é uma iniciativa do Estado brasileiro e não apenas uma ação de governo. Continuando, a presidenta. Cada um ou cada uma de nós deu a sua compreensão, contribuição para esse marco civilizatório, a Comissão da Verdade. Esse é o ponto culminante de um processo iniciado nas lutas do povo brasileiro pelas liberdades democráticas, pela anistia e pelas eleições diretas, pela constituinte, pela estabilidade econômica, pelo crescimento com inclusão social. Um processo construído passo a passo durante cada um dos governos eleitos depois da ditadura. O Brasil deve render homenagens às mulheres e aos homens que lutaram pela revelação da verdade histórica. Aos que entenderam e souberam convencer a nação de que o direito à verdade é tão sagrado quanto o direito que muitas famílias têm de plantear e sepultar seus entes queridos, vitimados pela violência praticada na tortura, pela ação do Estado ou por sua omissão. É por isso, é certamente por isso que estamos todas e todas juntos hoje aqui. O nosso encontro, hoje, em momento tão importante para o país, é um privilégio propiciado pela democracia e pela convivência civilizatória. É uma demonstração de maturidade política que tem origem nos costumes de nosso povo e nas características, de nosso país. Acreditemos que o Brasil não pode se furtar a conhecer a totalidade de sua história. Trabalhemos juntos para que o Brasil conheça e se apropie dessa totalidade, da totalidade da sua história. A ignorância sobre a história não pacifica, pelo contrário, mantém latentes mágoas e rancores. A desinformação não ajuda a apaziguar, apenas facilita o trânsito da intolerância. A sombra e a mentira não são capazes de promover a concórdia. O Brasil merece a verdade. As novas gerações merecem a verdade. E, sobretudo, merecem a verdade factual. Aqueles que perderam amigos, amigas, parentes e que continuam sofrendo como se eles morressem de novo e sempre a cada dia. É como se disséssemos que se existem filhos e filhas sem pais, sem mães, se existem pais e mães sem túmulo, se existem túmulos sem corpos, nunca, nunca mesmo pode existir uma história sem voz. E quem dá voz à história são mulheres e homens livres, que têm, que não, de forma nenhuma, têm medo de escrevê-la. Atribui-se a Galileu Galilei uma frase que diz respeito a este momento que vivemos. A verdade é filha do tempo, não da autoridade e do autoritarismo. Eu, ela, a presidenta, acrescentaria que a força pode esconder a verdade, a tirania pode impedi-la de circular livremente, o medo pode adiá-la, mas o tempo acaba por trazer a luz. Hoje esse tempo chegou. A narrativa, agora passo para mim, a narrativa da experiência em busca da utopia perdida, abre aspas, a verdadeira imagem do passado perpassa veloz. O passado só se deixa fixar como imagem que relampeja irreversivelmente no momento em que é reconhecido. As verdades de cada experiência nunca nos escaparão, dizia Walter Benjamin. Como nos disse Benjamin, a narrativa da experiência assume um lugar historicamente importante se através dela conseguimos articular o passado, não para conhecê-lo como ele foi, mas para apropriar-se de uma reminiscência tal como ela relampeja no momento de um perigo. Assim, a experiência enquanto um caminho para despertar as centelhas da esperança e da utopia é privilégio daqueles e daquelas que estão convencidos de que revisitar o passado com olhos dialéticos desconstrói certezas conceituais e reconstrói práticas de liberdade, que incorporam a multiplicidade de sujeitos na dimensão de classe, raça, gênero, geração, para pensar as práticas sociais e políticas de hoje. Aqui eu conto uma pequena experiência. Por ocasião de um enfrentamento com o Carlos Alberto Ustra, eu e a Melinha Teles, ao denunciá-lo frente a frente, dizendo que ele havia nos torturado e havia determinado o assassinato, a morte de várias pessoas, entre elas de Luiz Eduardo Merlino da Rocha, que eu assisti, ele simplesmente olhou e disse: vocês não existem, vocês são vacas que passaram pela história. Pensar as práticas políticas do passado assume um significado de liberdade quando inserimos nosso pensamento no exercício das construções cotidianas das múltiplas relações nas quais estão envolvidos homens e mulheres. Assim é que o passado vivido deixa de ser passado para se tornar parte integrante de cada um de nós. 50 anos depois, o passado, nós saímos do passado, mas o passado não sai de nós. E a nossa responsabilidade, o nosso direito, o nosso dever é contá-lo, é desvendá-lo, é trazê-lo cada vez mais à luz do dia. E a Comissão Nacional da Verdade capilarizou comissões estaduais da verdade, comissões municipais, comissões da verdade nas universidades, que tem contribuído exemplarmente para, passo a passo, colocar à luz do dia tudo, todos os terrores, todas as barbaridades que vivemos. E ainda bem que existem pessoas da minha geração que sobreviveram. E sobreviveram para enfrentar os torturadores e torturadoras, porque existiam torturadoras. E para contar a verdade. Como disse a presidenta Dilma, ao contar a verdade, estamos contando a história, reescrevendo a história e contribuindo para toda uma geração que não viveu, mas se comprometeu a reescrever a história como ela realmente foi. Lembrar para não esquecer e para transformar as práticas sociais e políticas em ações que levem a uma sociedade mais justa socialmente, mais humana, mais solidária. A tortura é uma prática inominável que se dá entre seres humanos em suas mais diversas expressões, enquanto uma prática individual e social ao longo dos séculos. É histórica. E a tortura e os torturadores usaram ao longo de toda a história o estupro como uma arma de guerra. A violência sexual como uma arma de guerra. E até hoje continuam vários sequestros. Tem sido usado, em vários sequestros, tem sido usado a arma do estupro. Em várias guerras tem sido usado o estupro como arma de guerra. E as mulheres, aonde estão nessa história? Elas são donas dos seus próprios corpos. E os nossos corpos não estão nem à venda e nem à disposição nos metrôs, nos ônibus, para serem estuprados, acochados e violentados no confinamento dos transportes públicos. E é por isso que eu vivo batendo na tecla de que uma cidade com iluminação e com mobilidade urbana adequada e de qualidade, o número de violência sexual e de estupro contra as mulheres diminui assustadoramente. Nós não podemos aceitar de maneira nenhuma que hoje, no século XXI, que é o século das mulheres, o estupro continue sendo arma de guerra. Nem dentro de casa, nem fora de casa. E aí eu gostaria, para ir terminando, de dizer que na tortura ficamos totalmente desabrigados, sem casa, sem teto, sem segurança, sem um mínimo de solidariedade de nosso próprio corpo. Conosco mesmo, uma vez que a dor física nos coloca literalmente no chão, sem apoio elementar algum, entregues às ansiedades inconscientes mais primitivas, já dizia Hélio Pellegrino, da qual só conseguimos escapar através da morte. Se a tortura física em nosso corpo nos expõe a todo tipo de humilhações, estabelece, por um outro lado, uma velada cumplicidade com o nosso próprio corpo e nossa própria vontade de viver. É como se o corpo torturado saísse de nosso próprio corpo e nos negasse, não obedecendo a nenhum comando de nossa vontade de potência. A separação da mente e corpo é muito clara nessas situações. O corpo não nos obedece e se acumplicia ao torturador sem nós querermos. Esta é talvez uma das mais penosas sensações da situação de tortura, porque ela reivindica em sua prática nefasta uma rendição do sujeito do qual estejam empenhados nervos, carnes, sangues, ossos, tendões, espermas, secreções, cabeça, tronco e membros. É nesse sentido que eu digo, por experiência própria, que toda a tortura, seja em homem ou seja em mulher, é abominável. É uma dor física, uma dor psicológica e uma dor emocional. Eu tenho dito recentemente que a dor da tortura psicológica talvez seja mais forte do que a dor da tortura física. Porque a tortura física você cicatriza. A dor psicológica não. A tortura psicológica não. Você fica com ela noite, dia, dia e noite. Não é? E há uma diferença. Houve uma diferença. Há uma diferença entre a tortura num homem e a tortura numa mulher. A tortura numa mulher é a tortura que diz o seguinte, o ato da tortura diz o seguinte, ao invés de você estar em casa cuidando da maternidade, e principalmente como eu, mulheres que foram presas, mães, ao invés de estar em casa cuidando da maternidade, cuidando da casa, está aqui. Agora aguenta, não vai ter filho, não vai ter filha, sua filha vai morrer, você vai morrer. E aí tem a violência sexual, e aí tem todos os tipos de violência. Exemplo disso, e aqui eu rendo homenagem, é a nossa amiga, conterrânea, companheira Inês Etienne, a quem eu peço uma salva de palmas. Pela coragem, pela firmeza e pela bravura em que denunciou primeiro a Casa da Morte em Petrópolis, de onde tem saído as mais violentas, as mais inomináveis verdades que nós, brasileiros e brasileiras, podíamos e pudemos pensar que tenha existido. A Inês é a resistente que mais sofreu ao longo de todo esse processo. E ela contribuiu e ela tem contribuído imensamente a despeito do seu estado de saúde hoje. O Betinho viu. Mas ela não deixa em momento nenhum de responder aos pedidos, aos apelos, para ela reafirmar os seus depoimentos. Ao longo da história das torturas, várias passagens nos apontam para a invisibilidade das mulheres. Entre elas, a mais conhecida, foram as mulheres na Inquisição, as mulheres portadoras de um saber popular sobre a cura de doenças que ocorrem no próprio corpo da mulher e lhes foi expropriado pelo saber médico. São as bruxas que foram queimadas em público como exercício pedagógico para outras mulheres. Durante a implantação do processo de industrialização, quando trabalhadoras têxteis foram mortas porque fizeram greves para a diminuição da jornada de trabalho, o suplício do estupro, não considerado crime de guerra, nas duas grandes guerras mundiais, na Guerra do Vietnã, na Bósnia, na Iugoslávia, no Afeganistão, no Iraque, no Brasil, e finalmente nas resistências às ditaduras da América Latina. Se não desconstruímos o discurso da tortura, nomeando sexualmente os sujeitos torturados, permaneceremos no mesmo equívoco da unicidade do ser humano enquanto sujeito masculino. Reincide-se assim na mesma omissão histórica quando falava-se de direitos humanos sem dizer que eram direitos de todas as pessoas humanas, homens e mulheres. Assim como a diferença entre a violência contra as mulheres da violência conjugal, que nesse caso a perspectiva do uso de gênero desconstrói o senso comum de que é uma violência contra pessoas. Então, senhoras e senhores, eu estou muito emocionada de estar aqui hoje, nesse momento. Eu fiquei muito emocionada quando respondi presente em todos os nomes que foram lidos, porque quase 100% deles eu militei com eles, eu as conheci e conheci. E estar aqui hoje novamente, enquanto ministra de Estado do governo da primeira mulher presidenta do Brasil, eu tenho a dizer, como eu disse outro dia, a Jo estava presente também em Brasília, que é a reafirmação de um caminho democrático, de um caminho do resgate implacável da verdade dos anos da ditadura, porque é só com esta verdade que nós reconstruiremos e revelaremos e reescreveremos a nossa história e uniremos a partir de unirmos ouvindo todas as memórias. E eu quero dizer para todas as pessoas que fazem parte das diferentes comissões da verdade, sem dúvida nenhuma, o papel de vocês é exemplar e está nas mãos de vocês a construção de relatórios exemplares para serem apresentados. E é a partir destes relatórios que não só que a sociedade brasileira terá acesso à verdade, à história e à memória, será resgatado esse direito e será dado esse direito a toda a população brasileira, mas é a partir desses relatórios que os destinos serão definidos, porque a comissão da as comissões da verdade têm prazo. A partir delas inicia um outro processo. E é neste outro processo que depende destes relatórios. E eu quero dizer para os senhores e as senhoras também das comissões da verdade, que como ex-presa política, para além do orgulho que eu tenho de ter sido presa política, é muito, muito, muito sofrido. A Aurose já presenciou várias falas minhas em comissões da verdade. É muito sofrido para cada um e cada um de nós que vai depor. Porque cada hora que nós vamos depor, em cada comissão, é um reviver com sangue, com sofrimento. Porque não é a alegria de nós estarmos resgatando a história de pessoas que foram assassinadas, de companheiros e companheiras, e da tortura que nos tira a dor. É um sofrimento novamente é uma tortura novamente, porque nós saímos, mas a tortura não sai de nós. A dor da tortura não sai de nenhuma e de nenhum de nós. Nos dá força para continuarmos a viver. Nos dá força para continuarmos a viver, a denunciar, a buscar cada vez mais caminhos de resgate, caminhos que dizem: vocês quiseram nos destruir, mas nós estamos aqui, e caminhos para força para ocuparmos esses cargos que nós não imaginávamos que nós ocuparíamos, e que mais ainda que uma mulher, com a trajetória da presidenta Dilma, chegasse à presidência da República. Não é? Então, eu quero terminar dizendo rapidamente que resgatar a utopia assume o significado político de recuperar a nossa velha relação dialética entre opressão de classe, que transnacionalizável faz esquecer ela própria a presença e o agravamento de velhas e novas opressões locais de origem sexual, racial, étnica e de geração. O exercício de nossas perplexidades é fundamental para identificarmos desafios a que merece, vale a pena responder. Portanto, recuperar as experiências vividas no passado, no nível individual e coletivo, tem hoje o significado de contribuir para que, recuperando o pensamento de esquerda dialética, possamos enfrentar os desafios desse século, onde os conceitos e teorias estão todos fora do lugar, para que possamos partir de algum lugar com a habilidade desenvolvida no domínio prático ou teórico em que nos exercitarmos. Finalmente, para a construção da utopia, é importante que abandonemos a posição de contemplação da degradação alheia, como se ela não nos dissesse a respeito. Muito obrigada e um excelente trabalho para todas nós.